Está no ar. O programa Papo e Gestão. O programa Papo e Gestão. São 8 horas e 6 minutinhos, estamos chegando para essa super programação gostosa e especial de muita informação no nosso sábado com Papo e Gestão. Depois aí do Mais Saúde com nossa querida Nayana Badaró, tá bom? A gente vai seguir em frente com a programação da Gabi para esse sábado gostoso. O sol tá brilhando, até quando a gente não se sabe, porque aqui na terra da Gabriela é o clima mais que tropical. Daqui a pouco cai um toró, daqui a pouco abre. Enfim, este é o primeiro sábado do mês de agosto, dia 3 de agosto, tá bom? Só lembrando aqui que agosto comemora-se o Agosto Lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, tá bom? Maria Maria da Penha, isso mesmo, a Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006, surgiu na necessidade de inibir os casos de violência doméstica no Brasil. O nome foi escolhido em homenagem à farmacêutica cearense Maria da Penha Maia Fernandes, que sofreu agressões do ex-marido por 23 anos e ficou paraplégica após uma tentativa de assassinato. O julgamento do seu caso demorou justamente por falta de uma legislação que atendesse claramente aos crimes contra a mulher. Hoje, a Lei 11.340/2006 considera o crime de violência doméstica e familiar contra a mulher como sendo qualquer ação de omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dando moral ao patrimonial. Hoje também comemora-se o Dia do Capoeirista. A todos os capoeiristas em todo o sul e extremo sul da Bahia, você no Brasil e no mundo curtindo a programação da Gabi, obrigado pelo carinho e parabéns a todos vocês, principalmente aos pais que incentivam, né? Logo na infância, as atividades físicas dos seus filhos e aqueles que escolhem a capoeira. Bom dia, professor Joab, seja bem-vindo ao Papo e Gestão deste sábado.
Bom dia, Renatinho. Bom dia, Léo. Aliás, bom dia, Léo de Região, é sempre. Convidados hoje de alto nível, que nós vamos conversar muito aqui no Gente Constrói Léo. Mas agosto é um mês interessante. Agosto você tem Agosto Lilás, é o mês vocacional da Igreja Católica, tem Dia do Capoeirista nesse mês, fim da censura no Brasil, também se comemora esse mês, Semana do Aleitamento Materno, isso para os ativistas. Para os não ativistas, um detalhe, agosto não tem feriado. Para os preguiçosos, é uma notícia ruim.
Aqui em Léo, só aqui em Léo, Nossa Senhora das Vitórias, dia 15.
Não, eu falo pro feriado Brasil, tem nenhum. Aqui em Léo, esse feriado todo mês, a gente já sabe disso. Então vai ter pelo menos um dia de alegria para aqueles que gostam de um feriadinho. Bom dia a todos. Vamos seguir.
Bom dia, vamos que vamos. Hoje, dia 3 de agosto, um sábado de muita informação chegando no seu rádio. Bom dia a você, agricultor. Daqui a pouquinho, o professor Joabes tem um destaque aqui para falar sobre isso. Bom dia também você das feiras livres, a turma das caminhadas, da malhação, as amigas dona de casa que já adiantou tudo logo cedinho. Hoje vai aproveitar para se cuidar dela. Hoje o dia dela. Então, sabadão, bom dia às amigas dona de casa, bom dia à turma dos restaurantes, das feiras livres, enfim, a todos que dão moral à melhor da região. A gente aproveita para trazer os destaques dessa semana no nosso Papo e Gestão.
Mais música. Mais informação. Gabriela FM.
E a gente começa falando de esportes, já que já estamos naquele clima gostoso de Olimpíada, né, gente? 8 horas e 10 minutinhos. Olha só, o final de semana promete fortes emoções para os torcedores de Itabuna Esporte Clube Colo-Colo, hein? Amanhã, a partir das 4 horas da tarde, em Goiás, o Dragão do Sul faz o jogo de volta contra o Anápolis pela Série D do Campeonato Brasileiro. É, lembrando aqui, ó, que Anápolis pela Série D do Campeonato Brasileiro. A partida será no estádio Aníbal Toledo e o time do Sul da Bahia precisa de um empate para avançar para a próxima fase. No jogo de ida no estado de Pituaçu, isso mesmo, em Pituaçu, em Salvador, O Itabuna venceu pelo placar de 1-0. E com isso, ficou em vantagem. Em caso de derrota por um gol, o Dragão do Sul disputará a vaga nos pênaltis. O Anápoli seguirá direto para as oitavas de final, se vencer com a diferença de mais um gol, hein? Já o Colo-Colo fará o primeiro jogo da grande decisão da Série B do Campeonato Baiano contra o Porto. Na semifinal, o time de Ilhéus superou Grapiúna, venceu a primeira em casa, empatou a segunda partida em Feira de Santana, onde a equipe de Itabuna mandou o jogo. O Porto eliminou o Fluminense, vencendo o jogo de ida pelo placar de 2-1, empatando em 1-1 com Feira de Santana. Amanhã, às 3 horas da tarde, o Colo-Colo enfrenta o time de Porto Seguro. O jogo será no próximo sábado, dia 10, no estádio Mário Pessoa. Os dois times estão garantidos na Série A do Campeonato Baiano de 2025. Agora a decisão é para quem será o campeão e, com certeza, o segundo time da Bahia, dos baianos, o Colo-Colo, sairá vencedor. A gente torce por tudo isso, hein? É, a Gabriela FM deixando você bem informado do que está rolando em nossa região. Para você também que está acordando agora, para você que está tomando aquele cafezinho gostoso, está sempre ligado com a gente. Obrigado pela gostosa companhia e vamos juntos com esse clima gostoso do nosso Papo e Gestão até às 9 da manhã. Para finalizar, a gente traz a informação que o presidente Lula sancionou o marco legal do hidrogênio verde no Brasil. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou ontem a Política Nacional do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono. O hidrogênio verde, nova fonte de produção de energia limpa no país. Como destaque da produção energética brasileira, a assinatura do documento ocorreu no evento em um estado do Ceará, em São Gonçalo, no Amarante, no Porto do Pecém. Em seu discurso, Lula ressaltou as potencialidades do Brasil para a transição energética e combate às mudanças climáticas. Ele cobrou inicialmente dos países mais ricos para custear os recursos para a preservação do meio ambiente. 8 horas e 13 minutinhos, chegou a hora de gente que constrói ideais.
É hora de conhecermos gente que constrói. Aqui no Papo e Gestão.
Muito bem, professor, é com você.
Renato, antes do gente que constrói Léo, eu quero aqui dizer, quando você falou na questão do crédito que o Lula sancionou agora, houve um fato novo. Nós estamos há muito tempo lutando pela questão do crédito de carbono no sul da Bahia. E, para a dificuldade nossa, sempre caía para Amazonas. Sempre dava no Amazonas. Depois veio para o Pantanal. E agora, parece brincadeira, mesmo com a baixíssima representatividade nossa na Câmara Federal, a Mata Atlântica entrou. A gente é o seguinte, entra 20 anos primeiro no Amazonas, depois de 20 anos entra aqui. E para a felicidade nossa, soube pelo secretário, despachei, almocei na terça-feira com o secretário de Desenvolvimento Econômico da Bahia, ele me informou que o programa Mata acaba também de ser sancionado pelo governo do estado através da secretaria. Lembrando que na secretaria tem um ilhéense que luta pelos interesses de Ilhéus lá, que é o companheiro Alisson Gonçalves. Então é uma notícia boa. Mas o Gente Constrói Ilhéus hoje, ele é triplo. É a primeira vez que ele faz ele triplo. Nós pensamos muito e a gente se preocupa muito quando se fala em gestão pública, em como conciliar as ações de gestão pública com o terceiro setor. Como conciliar as questões relativas à gestão pública com a religiosidade das pessoas, com a fé das pessoas. Porque eu sempre acreditei, e está aqui Jorge Souza, católico fervoroso, mas também produtor de livros, é um poeta. Está aqui também aquele que eu tenho uma referência. Você tem dois tipos de irmão. Você tem um irmão de sangue e tem um irmão fraterno. Marcelo Bandeira, agricultor, empresário, mas eu sempre olho para Marcelo e antes de colocar o filho de Maninho, que é a minha prioridade, ele sabe disso, antes de colocar o agricultor, antes de colocar o empresário, eu olho para o Marcelo, o homem de fé. E para mim, Marcelo está faltando muita fé no mundo. Então, antes de começar com o Marcelo, quem é Marcelo Bandeira?
Bom dia a todos os ouvintes da Gabriela FM, né? Agradecer primeiro a Deus, né, por estar aqui, já que essa introdução foi muito, muito bonita dessa fraternidade. E o Marcelo Bandeira é um homem de fé. Eu costumo me resumir dessa forma. E acho que a fé é um ato de inteligência. Inteligência é o que tem mais nobre no homem, é a inteligência. E quando a gente usa essa inteligência, a gente vai para o que é mais divino na nossa vida e mais perfeito, que é Deus. Ato de fé é crer em Deus.
Estão ouvindo o que eu ouvi agora? A fé, me parece que a fé está acima de todas as outras coisas. Você acha possível ser feliz sem fé?
A felicidade só vem com amor. E Jesus, Deus é amor. Então, não consegue, são situações que a gente não consegue desassociar. Sem fé, sem acreditar em algo, você não tem nenhum nível de esperança, não sabe para que lado você vai. Então, para ser feliz, a felicidade só vem através dessa fé. E a nossa fé é em cima da perfeição, e perfeito é Deus. Então, a felicidade plena e perfeita só vem através dele.
Antes até de fazer as perguntas mais técnicas, eu estava lendo uma pesquisa há alguns meses atrás, que quanto maior a tecnologia dos países em desenvolvimento, ou países desenvolvidos, quanto mais disponibilidade de bens você tem, mais o índice de suicídio é maior. Ou seja, a materialidade é uma contradição da fé. Porque quanto mais materialidade, menos fé. E quanto menos fé, mais mortalidade por suicídio. Não é contraditório isso? Ou seja, se eu tenho tudo que eu quero, se eu tenho o melhor telefone, se eu tenho tecnologia, se eu tenho o melhor meio de transporte, se eu tenho os melhores trabalhos, empregos, e por que é onde acontece mais suicídio? Não é uma contradição? Qual é a sua interpretação disso, Marcelo Bandeira?
Oh, São Tomás de Aquino, ele diz, o homem não acreditaria se não visse que deve escrever.
Né? É bem complicado.
É isso aí. Então, assim, a felicidade, ela não é comprada. Você pode comprar várias coisas, mas você não consegue comprar felicidade. Você consegue comprar até um hospital, mas você não consegue comprar saúde. Você pode comprar qualquer bem material, mas você não consegue preencher satisfação.
Eu sou experiência viva disso.
Então, assim, a felicidade, ela não está ligada às coisas que a gente acha...
Nenhuma de material.
O material, ele não é o que... Ela não consegue trazer essa felicidade, a gente não consegue preencher o coração com a materialidade. A gente só consegue preencher o coração com a fé, com Jesus Cristo, com Deus no nosso coração. Ele, assim como aquela palavra do semeador, se nosso coração estiver com terreno fértil, a gente consegue ter essa felicidade. Mas se nosso terreno do nosso coração tiver espinho, tiver pedras, não tiver fertilidade, ela não vai progredir. Então, assim, essa relação é altamente inversa, né? Quanto mais dinheiro, menos felicidade, ela é real. Ela não é uma coisa mais ou menos.
Os dados comprovam isso.
Isso aí.
Deixa eu perguntar uma coisa a você. Você é conhecido em Léo Zagião como o cara da representação de produtos. Você ficou conhecido, ficou famoso, conhece muita estadualia porque faz representação de produtos. Em que momento Marcelo resolveu ser empresário?
Pela necessidade, né? De a gente estar buscando um tempo maior para as coisas que são reais e que
vão são mais importantes,
na nossa vida. Né? A gente continua trabalhando e trabalhando muito, talvez até um pouco mais, mas a gente tem uma maior satisfação de estar presente em algo que a gente acredita, que é servir também as pessoas da melhor forma possível. Quando você está em uma grande empresa, você às vezes você não pode levar tudo da sua forma, daquela forma que você acredita.
Tem uma hierarquia de comando e você segue essa hierarquia.
Hoje eu consigo
Quando você é dono do seu tempo, do seu negócio, você define como será esse tempo.
Isso. E aí eu consegui conciliar minha fé com o meu trabalho. Eu consigo ser o mesmo Marcelo dentro do meu trabalho, dentro da igreja, dentro da minha família. Às vezes você, quando trabalha para grandes corporações, você não consegue ser a pessoa que você quer ser.
Por incauto, vai dizer que você deu sorte. Por isso incauto. Para você que sabe o tamanho da sua fé, você sabe que tem outro motivo que não é só sorte, né?
A sorte vem acompanhada de quem trabalha muito. Aí alguns falam sorte, eu costumo falar trabalho.
Que é muito mais pertinente.
É.
Vou fazer uma pergunta aqui importante. Você está no ramo de venda de produtos agrícolas. Eu queria uma sua avaliação. A economia do sul da Bahia está ajudando esse ramo ou ela continua sendo um empecilho para o desenvolvimento desse ramo?
A gente tem um grande problema aqui na nossa região, que é do autodidata na agricultura. A única região grande produtora do Brasil que não utiliza das melhores ferramentas são as nossas. A gente não tem a cultura de contratar técnicos agrícolas, agrônomos. Quem é que direciona toda essa situação? É o próprio fazendeiro. Então, com isso, os insumos agrícolas que aumentariam a produtividade, eles não são bem aproveitados na nossa região. E aí o que acontece? A venda é muito menor, por exemplo, que no Oeste, em Barreiras, onde toda a tecnologia é voltada para produtividade, e produtividade você só consegue com o profissional e o insumo adequado.
Assistência técnica e o insumo adequado, no caso.
Exatamente. E aqui, se você não tem assistência técnica, como é que você vai usar o insumo adequado? Perfeito. E isso tem uma baixa venda muito grande aqui na nossa região.
Eu observei produto. Também que, principalmente de 10, 15 anos para cá, você tinha aquelas lojas de pets e tinha as lojas agrícolas. Agora essas lojas se unificaram. Você tem as lojas de pets, mas no mesmo pacote, no mesmo espaço, você tem todo o produto pet. Quando eu falo pet, está também tendo pássaros e tudo, mas tem também os produtos agrícolas todos conjugados. Foi uma fórmula de sobrevivência, foi uma adequação do próprio mercado isso?
É uma adequação até natural, né? O mundo rural, ele se utiliza de todas essas ferramentas. É como se você entrasse no shopping, né? Você, hoje, o seu shopping é sua loja.
Você me ensinou uma coisa agora, você sabia. Shopping nessa área é interessante.
Nós temos pequenos shoppings, né? Assim, onde você encontra tudo. Você vai comprar desde do milho, o seu frangozinho, que você cria duas ou três, como você vai comprar o cacau para você corrigir a acidez do solo. Perfeito. Então, isso aí fica muito... Tudo isso no mesmo local. Então, foi um caminho natural aqui para a nossa região. E com isso, você minimiza tudo, minimiza custo, né? E você consegue ter uma solução para todo o seu problema rural, vamos dizer assim.
Perfeito. Eu me lembro que eu já fui comprar material agrícola em Itabuna. Eu trabalho em CEPLAC, todo mundo sabe. Hoje eu não vejo mais necessidade nenhuma. Praticamente você tem toda essa atividade em Ilhéus. Ainda não é do tamanho que a gente espera, mas evoluiu e muito, isso é importante. A questão do... Eu quero sair um pouco do Marcelo, empresário, porque o Marcelo é agricultor. E aqui, Marcelo, eu quero sua avaliação da seguinte forma. Nós temos duas realidades hoje no sul do Bahia. O mercado de chocolate e o mercado de cacau. Alguém disse, e eu anotei aqui, eu estou procurando a anotação aqui, Ilhéus brilha do cacau ao chocolate. Eu falei que Ilhéus brilha só do chocolate. Posso estar equivocado? Posso. Porque de uma hora para outra, a impressão que passa é que o chocolate e o cacau estão muito juntos nesse processo do novo desenvolvimento do cacau gourmet. E para mim não é verdade. Para mim o cacau gourmet avançou, cresceu e é importante, mas o cacau em si, o agricultor em si, o trabalhador rural, a fazenda em si, não acompanhou essa evolução do chocolate. Essa reflexão está correta?
Muito, muito dentro da nossa realidade. Hoje o cacau gourmet corresponde 5% da nossa região, mais ou menos.
Com ajuda nossa.
5%. Os agricultores que produzem 95%, eles são muito mal assistidos. Então você não pode direcionar todo o seu foco para uma situação e esquecer totalmente a outra. Hoje, a saída da região passa-se pela produtividade. Hoje, a média regional, temos aí em média de 15 a 20 arrobas por hectare. Já temos fazendas aqui na sua região produzindo 100 arrobas por hectare, como média da fazenda.
Gandu tem 220 como média.
Né? Então, assim, nossa saída é a produtividade. As grandes empresas, as grandes conglomerados agrícolas do nosso país, eles atingiram níveis de produtividade que se tornaram potências mundiais. O Brasil hoje é sempre primeiro e segundo da soja, primeiro e segundo do café, porque por causa da produtividade. Não se aumentou a quantidade de terras a produzir, se aumentou a produtividade. Então, precisamos encarar que a produtividade é a saída para essa região. A gente teve um boom agora, né, do preço, onde ele foi 3-4 vezes a mais. Esse retorno tem que vir para dentro da fazenda. Né? Esse Perfeito. Retorno tem que vir para dentro, tem que se investir na melhora para se continuar tendo esse retorno financeiro.
Vamos voltar agora para a questão da religião. Eu quero lhe fazer um questionamento. Eu quero agora, passa aqui para Jorge. Quando eu falar para a pessoa chamar de ativista religioso, não confundir isso com ativista político, ou com ativista partidário, com ativista educacional. É ativista. Jorge, você é produtor de livros, você é poeta, mas também é um católico fervoroso. Como é que você está enxergando a religião hoje no nosso meio?
Bom dia, meu amigo Marcelo, caro Joávio, bom dia a você que está nos ouvindo, nos acompanhando nesta manhã de sábado. Bom, eu sou poeta. Tem um livro de poesia lançado.
Hoje o estúdio está brincadeira, né? Tem dois produtores de livro aqui no estúdio. Você e o professor José Vando. Marcelo, nós sobramos hoje aqui, viu? Nós sobramos. Mas faz parte. Pois não, continue, Jorge.
Pois então, E sou um ativista, digamos assim, da fé também, né? Nesse sentido. E vejo com grande dificuldade hoje, né, você, a inserção da fé nos ambientes familiares, principalmente, né? E aquilo que nós falávamos antes, inclusive, né, a fé, ela é um elemento fundamental e fundante, inclusive, na estruturação social, né?
Você está vendo o que eu estou vendo aqui? Você tem um comerciário, escritor, poeta, e com essa visão, eu diria mais do que lúdica, professor Zevando, uma visão inteligente do fato. Eu quero fazer uma pergunta para você, Marcelo, agora. De que forma a Igreja Católica pode contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade municipal? Qualquer um pode responder primeiro. Quer responder primeiro, Jorge? Depois Marcelo responde.
Pronto, certinho. Vamos lá. Eu acho que um meio importante é justamente aquilo que a Igreja fez, né? Principalmente a Igreja Católica, ao longo dos séculos, né? Havia uma comunhão, digamos assim, entre a Igreja e a filantropia, a partir da filantropia, né? dos movimentos de ajuda, né? De acolhimento, casas de acolhimento, na área da educação. A Igreja sempre esteve muito presente socialmente, né? E nós temos ainda, né, algumas associações, por exemplo, algumas casas, algumas creches, escolas, e que ajudam a manter esta presença da Igreja no contexto social, né, no contexto social, e, sobretudo, como uma forma também de comunicação com os poderes públicos e políticos, né? Infelizmente, este enlace ou esta comunicação ela vem se rompendo já há algum tempo. Nós temos aqui na realidade de Ilhéus, por exemplo, grandes trabalhos sociais a partir de igrejas.
Entidade do terceiro setor.
E que vem rompendo o seu diálogo com os poderes públicos. Estão trabalhando praticamente isolados e sozinhos.
Nós estamos falando de associações, sindicatos, clubes de serviço, está nesse pacote todo.
Perfeito.
Clube de serviço.
E aí nós temos grandes problemas com isso, porque sozinho não consegue muitas vezes dar conta das demandas. Né?
Essa falha que você coloca, para mim foi muito importante isso, ela é resultado só da ausência do poder público enquanto agente de transformação da sociedade que não faz conta, ou também as entidades cometeram o erro ao não se aproximar, ao não cobrar, ao não persistir nessa possibilidade?
Vejamos, nós temos dois polos interessantes. O primeiro, o poder público, que ele acaba não se achando no dever de trabalhar cooperativamente com essas entidades. E segundo, nós temos algumas falhas nestas entidades, que é justamente, embora queiram estar presentes nos contextos sociais, na presença, né, sendo presença nos ambientes de vulnerabilidade social, nós temos também aí falha de gestões, nós temos uma espécie de partidarismo, inclusive. Porque nós temos aqui em Ilhéus, eu digo porque eu já trabalhei com voluntariado num espaço, por exemplo, como ali no Nossa Senhora da Vitória, uma creche escola chamada de ACEAI, que praticamente nasceu com o bairro de Nossa Senhora da Vitória. Tá? Então, a dificuldade da ACEAI, que tinha um espaço maravilhoso ali na estrada Ilhéus Buerarema, teve que abdicar do espaço, né? Porque vim para um espaço menor, porque não estava dando conta de sanar as questões, os custos, né? E o poder, então esse diálogo com o poder público poderia ter amenizado este impacto
assistência. Você coloca uma coisa, eu sou de uma época, eu me lembro que tinham segmentos evangélicos e católicos que saíam de casa em casa recolhendo alimento para doação quando eu morava na Sapitinga. Eu quero ver, Marcelo, você um pouco sobre esse tema.
Eu vou trazer um dado aqui para você, para termos ideia do quanto a Igreja, quanto a fé pode movimentar pessoas. As obras de Irmã Dulce em Salvador, elas hoje, o Complexo Irmã Dulce atende 4,5 milhões de atendimentos dentro de Salvador por ano. Você tem uma dimensão do quanto podemos estar inseridos nesse contexto. Uma obra que começou em 1949, através de uma pessoa de fé, né? Começou com 70 pessoas, né? Os desabrigados que ela tentou lá, começou. Hoje atende a 4,5 milhões de pessoas por ano. Então, assim, é um dado que a gente traz, onde, quando se junta a fé com o poder público, ninguém pode parar esse país. A gente precisa entender que o poder público, ele tem obrigação de ajudar as obras sociais.
Foi um fato interessante. O professor Zevando está aqui. Zevando, eu queria que você faça o convite, o objeto de sua presença, mas depois eu quero que cobrar sua participação nesse assunto. Passa o microfone para o professor Zevando, para ele tem um convite a fazer hoje aqui, uma informação.
Bom dia, meu caro Joabes, bom dia, meus queridos amigos, Marcelo e Jorge, o nosso poeta. Muita alegria estar aqui e venho fazer um convite muito especial, principalmente à comunidade uesquiana, aos professores, funcionários, chefes de departamento, pró-reitores.
Formandos de lá?
Formandos, todos aqueles que fazem parte dessa grande família chamada Universidade Estadual de Santa Cruz. Próxima segunda-feira, dia 5, às 18h30, a Academia de Letras de Ilhéus prestará uma grande homenagem que nós intitulamos Noite da Saudade, porque ela é regimental. É nessa noite que o presidente declara vaga a cadeira que pertenceu ao grande mestre Soane Nazaré de Andrade, o criador de universidades, aquele que foi, sem dúvida, o grande esteio, o grande alicerce, a grande base do ensino superior na região do Cacau. O professor Soane sonhou com a universidade e viu a universidade
nascer.
Sou
testemunha viva
e
disso.
Crescer. Você é testemunha disso porque você participou ativamente. Né? Então, essa homenagem que se faz a Soane é, acima de tudo, uma homenagem da gratidão, do afeto, homenagem do reconhecimento. Então, a Noite da Saudade é uma homenagem que a academia presta a esse grande mestre que foi o Soane Nazaré de Andrade. E eu quero convidar, não é possível que uma noite, né, com este entusiasmo, né, e com este gáudio, não sensibilize as pessoas para reconhecer na figura imortal do professor Soane Nazaré de Andrade, e repito, o grande alicerce da nossa universidade.
Professor, já que você fez o convite, foi importante a gente respeitar as pessoas que por aqui passaram e construíram história e ajudaram no alicerce da construção educacional no nível superior. Como o assunto estava aqui, eu quero lhe perguntar, o senhor acha que os clubes de serviço, eu sei que eu pergunto, estão fazendo um verdadeiro, podem contribuir mais com a questão social do município?
Sim, eu estava ouvindo aqui o nosso poeta e me lembrando aqui, faltou dizer uma coisinha apenas. Os clubes de serviço, eles têm assim, as suas atividades muito assistencialistas. Feijão para uma creche, não sei o quê, um arroz para outro, é um café. Né? Eu vejo o nosso
clube. Colchão.
Um colchão. Eu vejo o nosso clube de Rotary assim, muito voltado para essa função. Né? O abrigo nos cobra muito. Mas não se tem assim, um projeto de envergadura social capaz de atingir a massa. Aquilo que Marcelo diz, a obra de Irmã Dulce foi um trabalho de persistência junto ao poder público também, mas você viu o alcance da obra, daí esse número, né, estatístico que você colocou. Então, o que eu sinto é que os clubes eles são fechados na assistência que eles prestam a determinados setores, mas sem atingir, vamos dizer assim, o todo. Esse todo é que deveria ser o grande escopo desses clubes. Ontem mesmo nós estávamos discutindo isso no Rotary. Nós precisamos ter um projeto que envolva a comunidade e que saia dos muros da própria estrutura do clube para que a comunidade possa sentir. Olha, o clube está fazendo. Isso é um trabalho do clube. Então,
eu digo eu muito aqui que é impossível você construir uma coisa sem governo e sociedade juntos. Isso é impossível. Marcelo, eu queria que você fechasse uma questão aqui que eu considero importante. É possível uma gestão pública, eu diria, ser mais humilde e entender que a governança não é possível sem a participação da sociedade? Isso é possível?
Joabes, é um ponto fundamental. Esse ponto é como você vai resolver meu problema se você não entende a minha dor? Por que você vai num consultório? O médico ele te pergunta, ele não fala para você, não, você já está com algo. Primeiro você me entende a dor. Então, nesse processo, é fundamental os órgãos públicos abrir as audiências públicas, fazer um apelo para que as pessoas estejam e não culpar as pessoas por não estarem lá, porque os gestores públicos é que fizeram esse afastamento da população, não é? Para as audiências, e a partir daí se realmente se ter uma organização para se ser cirúrgico no tratamento do problema. Não adianta tratar de forma genérica. Ah, tá bom, o pessoal está com um pouco de fome, vou arrecadar feijão e vou colocar. Não, vamos atacar com profundidade, não é? E sem o poder público, essa coisa não vai funcionar. Aí, voltando ao dado das obras da Irmã Dulce, hoje 100% é atendimento pelo SUS. Então, o poder público é fundamental nessa... É fundamental, não. Ele é responsável por fazer essa situação acontecer. Precisamos aproximar a população das audiências e, a partir daí, partir para uma solução real.
Se eu tenho o último dado, diz que Ilhéus tem 6,6% de pessoas em situação de fome ou em situação de garantia alimentar. Isso representa, em 180 mil, aproximadamente 11 mil pessoas. Então, nós temos 11 mil pessoas com vulnerabilidade alimentar em Ilhéus, do conteúdo de quase 190 mil eleitores. Ora, se eu tenho o governo, se eu tenho a sociedade, e se eu tenho uma sociedade organizada, quer seja no clube de serviço, quer seja na associação, quer seja no sindicato, quer seja nas diversas formas de religiosidade do seu povo, se eu trago essas pessoas para a discussão, para o diálogo, eu deixo de apenas contar com a máquina pública efetiva e passo a contar com outra máquina bem maior que a máquina pública enquanto formal, mas a máquina pública eu vou chamar de informal. Isso quer dizer que eu vou ter os dados mais fáceis, porque essas pessoas vão buscar os dados. Isso quer dizer que eu vou ter um exército de pessoas disponíveis para esse projeto. Então, eu vou reduzir a fome, eu vou qualificar pessoas, eu vou melhorar a qualidade psicológica e social das pessoas e, com certeza, vai resultar também em qualidade de vida no final. Mas se eu me ausento dessa responsabilidade e passo apenas a fazer a função meramente executiva, eu me afasto da sociedade. A sociedade termina se afastando da gestão e acontece um fato interessante. Ela também se desajusta. Que a sociedade sem estímulo, logo sem estímulo, ela também desajustando. Nós já tivemos isso bem mais complexo. Ele tinha 46 clubes de mães. Não tem um funcionando. Nenhum funcionando mais. Ilhéus, as sociedades, as organizações associativas rurais de Ilhéus, das 80 e poucos, tem 14 funcionando formalmente. Então, você vai desconstruindo a organização social. O governo passa a ser um governo fechado, não sei nem como é que chama esse governo fechado. Alguns me chamam de maçonaria, tá ligado? É uma maçonaria fechada, mas isso não é o termo certo. Maçonaria é aberta para quem quiser participar, basta preencher os requisitos. Então, isso me preocupa muito, que é um governo ausente da realidade social. É um governo ausente do compromisso social. É um governo ausente de dialogar e dividir a responsabilidade pelas coisas. Então, eu quero agradecer pela presença de todo mundo aqui. Foi muito interessante, muito importante. Eu acho que o Papo de Gestão tem uma responsabilidade maior do que a crítica. Ela tem uma responsabilidade de ajudar na construção dessas questões. Mas fiquem aqui na bancada. Aí vai continuar, eu posso acioná-los novamente. Volta, Renatinho, contigo.
Pronto, vamos.
Renatinho, eu não lhe ouvi esse tema, não. Eu queria lhe ouvir pelo menos 30 segundos sobre essa questão aqui da religiosidade na contribuição do desenvolvimento social.
Sem dúvida nenhuma, quando você coloca Deus acima de tudo, as coisas têm a prosperar, né? E a gente espera que isso, o grande Marcelo, o Marcelo está sempre aqui com a gente, está sempre na caminhada, né? E tem muitas caminhadas boas, digamos, essa relacionada à Nossa Senhora, não é isso que vocês sempre fazem?
Caminhando com a Virgem Maria.
Exatamente, aquela carreata pela nossa cidade, negócio muito que bacana. E não é de agora que o Marcelo é um grande líder religioso também, tá bom? Parabéns por colocar Deus nas nossas vidas. Tem muita gente que planeja tudo e esquece do mais importante, de colocar Deus nos nossos planos. E parabéns a vocês. Continuem assim. E a Gabriela FM é parceiro de vocês sempre. Tá bom? Vamos que vamos. Seguindo aqui o nosso Papo e Gestão desse sábado gostoso. Como já falamos, o primeiro sábado do mês de agosto. E agora chegou a hora do Nota Máxima.
No Papo e Gestão, saiba que merece nota máxima.
Pronto, professor, pode ficar à vontade.
Nota máxima hoje não vai na área municipal. Eu quero dar nota máxima aos atletas olímpicos. Eu acho que o trabalho deles é... Essas medalhas brasileiras, elas custam um sacrifício hercúleo. Um sacrifício muito grande. Você tem um país que está entre as 10 maiores economias do mundo e me parece que a relação entre economia e resultado de Olimpíada tem que estar muito próxima. Então você tem um país entre os 10, mas quando você vai para lá ele fica em 16º, 20º ou até pior. Então isso significa que nas esferas federal, estadual e municipal, nem sempre o esporte é contemplado com recursos com programas e projetos que façam esse esporte crescer. Eu lembro sempre que, pelo dar nota máxima, tem uma relação muito grande com planejamento ou ausência dele, com projeto ou ausência dele, e no fundo eu fico achando que são verdadeiros, não heróis, mas semi-heróis, ao trazer medalhas tão importantes para o Brasil. Isso mostra que o país precisa ter um outro olhar. Cuidado, quando eu falo país, não é Brasília não, eu estou falando município principalmente. Alguém aqui pega no estado enquanto figura física? Não, não existe. Você só pega no município. Então, a ausência de políticas públicas e projetos direcionados ao esporte coloca o Brasil fora da realidade que ele merece nas Olimpíadas. Então, nossa nota máxima hoje vai para os atletas olímpicos do Brasil. Mas se você quiser discordar da bancada, fica à vontade, viu? Principalmente Bia Souza. Mas também as nossas meninas da ginástica olímpica, que me orgulham muito. E quando a americana falou, eu vou, não quero mais competir nessa área, porque eu não quero concorrer com a menina do Brasil.
A Simone Biles,
eu não quero concorrer com a Rebeca, porque pode pegar. Aliás, eu acho que vai pegar em algum momento. Já pegou nos campeonatos mundiais, mas na Olimpíada vai pegar ainda. É essa a nota máxima para os atletas olímpicos. Atletas olímpicas do Brasil e atletas.
Eu vou reforçar o seu pensamento, professor. Quando a gente, há poucos programas aqui, a gente falava sobre a não exigência mais da matéria educação moral e cívica no currículo.
Que o professor Zervando falou aqui no programa dele.
Isso. E também a gente tende a cobrar nas escolas a falta do esporte. Antigamente, a nota, né? Educação física existia como
nota. OSPB, educação física, exatamente. Educação moral e cívica. Há um fato novo a ser considerado aí, porque o novo Fundeb, ele abre essa possibilidade que a gente chama de matérias eletivas que não são obrigatórias. E eu espero, Zé Bruno, que essas matérias não objetivas, elas possam ficar no município, na nossa realidade regional, na nossa economia, na nossa cultura, na nossa educação, daquilo que a gente tem de melhor, que são nossas raízes e histórias. Eu espero que fique aí e que não fuja disso. O senhor pensa assim também?
Sim. Penso igual, porque a educação moral e cívica, ela dava ao estudante não só esse entusiasmo, né, pela pátria, mas como também a formação. Ele aprendia os valores, a importância do hino nacional brasileiro, a importância dos símbolos. Quer dizer, foi lamentável essa retirada de educação moral e cívica e organização social e política do Brasil, que era outra matéria de suma importância. Então eu vejo com muita entusiasmo essa abertura para que as coisas possam voltar ao trilho.
Essa é a nota máxima de hoje, né?
Pronto, vamos que vamos. E colado nas Olimpíadas, a gente vai também trazendo as informações aqui na Gabriela FM, tá bom? Olha a hora aí para você que tem compromisso para hoje, não se atrasar. Você que tá aí na sintonia da Gabriela FM. Faltam 15 minutinhos para as 9. Professor Joabes, ou Joabes da Gabriela. Chegou a hora do Simples Assim.
E a nota mínima do teu jogo?
Peraí.
Eu sei que eu investi hoje, foi culpa minha. Mas jogue logo a nota mínima.
Vai, então vamos que de nota mínima.
Ilhéus, quarto município turístico da Bahia. Ilhéus, sede da capitania hereditária. Estamos indo para 500 anos, né? Faltam aí 3 mil e alguns dias. E eu descobri que Ilhéus, a cada ano, perde a sua malha aeronáutica, a malha viária, a malha aeronáutica, a malha de voos. Por que ele está perdendo tanto voo assim? Como é que eu sou o quarto polo turístico do estado e de uma hora para outra eu estou perdendo a minha capacidade de voos? Ou as empresas aéreas não têm interesse em Ilhéus, ou Ilhéus não tem representação em Brasília capaz, com força política suficiente para reverter isso, o Ilhéus, na verdade, não é polo turístico. É uma grande mentira. Fica com a opção de cada um. Então, a nossa nota mínima hoje vai para a incapacidade da gestão de Ilhéus, da deputada, dos deputados que nos representam, que foram 5 ou 6 só com a deputada. E eu espero que ela consiga, que eu quero aplaudi-la aqui. Eu quero aplaudir, rapaz. Quem disse você que eu sou contra? A nota mínima hoje vai para a incapacidade da gestão pública na perda de voos para Ilhéus.
Professor, podemos fazer o Simples Assim?
Com certeza absoluta.
Então, chegou a hora. 8h46. É hora do Simples Assim aqui no nosso Papo e Gestão.
Me questionaram essa semana em Salvador por que as escolas cívico-militares estavam dando mais resultado do que as tradicionais. Ei, peraí, vou pesquisar esse assunto. Não vou rápido nesse assunto, vou devagar nisso. As escolas cívico-militares, e eu fui ao UESC, liguei para o UESC. Fiquei sabendo, professor Zé Wando, que os melhores resultados de UESC para a medicina são os das escolas cívico-militares. Ei, peraí, tem alguma coisa errada nisso aqui. Se o padrão pedagógico, se o modelo pedagógico é o mesmo para um e para outra, como é que uma está sendo diferente? Tem alguma coisa errada aí. Eu aí liguei para uma mãe de família que tem uma filha na escola cívico-militar. O que é que está acontecendo? Joabes, é o mesmo ensino, é o mesmo quadro de funcionários e professores, mas o aspecto comportamento e responsabilidade é o grande diferencial em minha filha. Minha filha só sai hoje uma vez por semana para a rua. Saía quase todo dia. Minha filha sabe que para ficar na escola cívico-militar, ela é obrigada a seguir um padrão de comportamento e de exigência desse comportamento, que senão ela é tirada da escola. Minha filha quase que dobrou as notas. Minha filha é outra filha. E para mim foi o ponto-chave, quando eu achei, minha filha é outra filha. Falei, mas não é outra pessoa, é a mesma menina que se transformou. Que, na verdade, a escola cívico-militar não muda o padrão pedagógico. Ela insere um padrão de comportamento ético. Insere um comportamento moral que torna a pessoa melhor. Então, quando ele fala em escola cívico-militar, a gente está falando de essa contradição que alguns questionam. Se a escola não, fora do padrão cívico-militar, questionar, melhore seu padrão. Melhore a qualidade. Melhore principalmente a gestão. Que não está no professor esse aspecto. Está na gestão. Se você melhorar a gestão, você vai ultrapassar. Como 80% dos alunos que passam em medicina são de Minas ou de São Paulo, e o recurso é da Bahia, vão melhorar a qualidade da escola, fora da militar. Porque vai chegar um momento que a gente nem precisa da escola militar, mas no momento nós precisamos, e o CIMB vai, assim vai para. É possível melhorar a educação inserindo o modelo da escola cívico-militar ou outro modelo cívico-militar capaz de produzir resultados e formar melhores cidadãos. Esse é o nosso Simples Assim de hoje.
Beleza, e como a gente disse, para o lado de cá, a gente tem esse prazer de estar contemplando aqui a natureza. Temos sol nos nossos olhos aqui dentro dos estúdios da Gabriela FM. Pro lado que vai para Itabuna, se você olhar, o tempo tá fechado. Olha lá como é que tá. Mas aqui, esse clima, a qualquer momento chove, a qualquer momento o sol volta a brilhar aqui na programação da 102,9. Professor, siga em frente. Tem mais alguma colocação? Porque o nosso melhor quadro tá chegando.
Tá no instante e é pesado. Mas eu fiquei sabendo, sim, eu chamei aqui o meu amigo, que eu considero um irmão fraterno, Renildo Soares, mas ele, se eu falar assim, ninguém vai saber quem é. Na verdade, ele é conhecido como Café. Que Renildo me ligou ontem preocupado, Banco Central, Distrito. Ele divide a vida dele entre morador da UBS e morador de Banco Central. Eu acho que essa é a melhor linha de reflexão que a gente tem. Mas ele, na verdade, tem patrimônio em Itajuípe. E namorada lá também. Ele esconde lá para ninguém saber por aqui. E Renildo me falou ontem. Banco Central já teve 6 ou 8 linhas de ônibus. Banco Central, a empresa acaba de reduzir agora, tirar as linhas de ônibus. Só tem 2 linhas lá. Na verdade, só tem uma linha. Uma que sai do Banco Central para ali às 6 horas da manhã e retorna às 3h30 da tarde. Então, aquele cidadão do Banco Central, Marcelo, que tem que fazer qualquer coisa, só está restrito a essas 2 linhas. Café, o porquê disso?
Bom dia, doutor Joabes. Bom dia, Renatinho. Bom dia, professor José Wando, meu amigo Marcelo, os demais aqui presentes. O que vem acontecendo em Banco Central, Joabes, é o abandono do poder público. O ônibus, segundo a empresa, teve que retirar um horário porque a estrada não compensa os carros passar.
Se a estrada não serve para 4 horários, por que deixou 2? Por que não tirou todos? Não tem uma incongruência nisso?
Acho que a lei não compete, né?
De jeito nenhum.
Não compete.
Você não pode tirar linhas, resultado de licitação pública, sem uma revisão ou um aditivo ou uma modificação no contrato. É impossível isso. Mas aqui em Ilhéus, cada um faz o que quer. Então, ficou valendo isso.
Costumo dizer que é uma cidade que pode tudo. Agora, eu particularmente não aceito o tipo de erro. Eu sempre bato de frente e vou morrer batendo. Então, quero deixar bem claro lá para aquela comunidade que enquanto eu estiver vivo, eu estou brigando por lá. Porque praticamente lá eu escolhi para viver, viu, Marcelo? Se você for lá, você vai gostar lá de Banco Central, você vai ser muito bem recebido
você
lá.
Chico
Lima. É, somos amigos lá.
Lá tem muita gente. Carlão, Lucinha, Ildo do Açougue, tem muita gente boa lá, Isaac, que já morreu, tem nossas amigas lá do
Acarajé.
Do Acarajé, a família Araújo do Acarajé, são tudo gente muito boa, gente, Araújo também, a família do Acarajé, de Zé Bento. Então, quais os prejuízos que essa ausência de linhas pode trazer para a Bucetã na área de saúde, na área de economia?
Muito, Joabes, muito. Principalmente para a classe mais pobre, porque o pessoal que vai receber agora a Bolsa Família em Uruçuca e os senhores que vão receber suas aposentadorias, ele sai de Banco Central 6 horas da manhã.
Chega aqui antes de 8 horas?
Chega em Uruçuca. Em Uruçuca, 7 horas, 7 e meia, recebe suas aposentadorias e fica lá sentado no abandono, esperando o carro que sai daqui 3 e meia para chegar em Uruçuca 4 e meia. É o horário que o pessoal vai sair, vai chegar no Banco Central.
Para finalizar essa questão, quando o Zé Nasal esteve aqui, eu falei a ele, por que Ilhéus não abandona logo, por que não entrega o distrito? Ele falou, não, Ilhéus comeu a carne, agora chupe o osso dos distritos nesse momento. Foi uma frase muito emblemática, mas Renatinho ouviu essa frase, muito emblemática. Para vocês de Banco Central, é melhor pertencer ao Uruçuca nesse momento?
No meu ponto de vista, não. A minha opinião, não.
Suas raízes de Ilhéus não deixam.
Porque não deixa, porque tudo, Job, se resolve em Ilhéus e Itabuna. Não adianta. Você pega ali o Batã, Barra do Rocha, aquele distritozinho pequeno ali de saúde, tudo corre para Ilhéus.
E então, para finalizar, Café, eu acho que eu entendi, para finalizar, mas o Uruçuca, o Banco Central, teve 4 vereadores bem votados.
4 não, 5.
5, você sabe mais do que eu.
Eu posso até lhe dar aqui os...
Diga o nome.
Olha, o vereador Paulo Carqueja teve em Banco Central 100 votos. A vereadora Enilda teve 55 votos. O vereador Gurita teve 34 votos. O César Porto teve 18. Todos eleitos. E esse povo só vai lá de 4 em 4 anos. São vereadores de Copa do Mundo.
O grande líder de voto lá é Paulo Carqueja.
Paulo Carqueja sem votos.
Eles sabem desse assunto? Eles se mexeram em relação a isso?
Ele sabe. Ele só não toma providência cabível. Mas é do conhecimento dele. E outra coisa, eu sou até contra agora passar máquina e tal, porque está em tempo chuvoso, mas pode fazer o mínimo. 6, 7 caçambas de cascalho resolvem chegar nos pontos ruins e coloca e espalha. Mas eles não têm interesse nenhum. Eles chegaram a um ponto, Marcelo, meu caro amigo Joabes, que eles acham que quanto menos eles fazerem no município, mais voto eles têm. Você sabe por que eu cheguei a essa conclusão? Na eleição passada, o Paulo Carqueja teve 100 votos. Presta bem atenção, 100 votos ele teve lá. Nessa agora ele repetiu 100 votos de novo. Então tem algo de errado.
Não precisa continuar, deu para entender claramente o que acontece. Queremos agradecer a presença sua aqui, dos companheiros, mas continue na bancada, fique à vontade. Vamos seguir em frente, último quadro. Sim.
Faltando apenas 5 minutinhos para as 9, chegou a hora do hipocrisia.com.
Chegou a hora do hipocrisia.com.
Eu estava acompanhando a pesquisa no YouTube essa semana e eu tenho mania de fazer, na segunda eu já pensava no programa do sábado, mas acontece uma coisa terrível comigo. Entre segunda e sexta-feira eu mudo 5 vezes o que eu vou vendo de mais importante, mas eu vou colocando. E eu estava vendo aqui como as pessoas se modificam, como as pessoas mudam. E lembrei das candidaturas de vereadores de Ilhéus, de algumas dessas candidaturas. Só há 4 maneiras de você mudar. Só existem 4 possibilidades. Você muda. Claro, para mudar você tem que ser um pouco de camaleão. Você muda por chantagem. Você muda por medo. Você muda por ideologia. Ou você muda por dinheiro. Não há outra possibilidade de mudança de comportamento na área política. Vou repetir. Chantagem, medo, dinheiro e ideologia. Por que tantos vereadores mudaram nos últimos dias de partido ou de interesses ou de grupos políticos? Aí eu pensei, não, o item 1 eu vou analisar primeiro a questão da chantagem. E cheguei à conclusão, professor, meu amigo, todos estão aqui, que chantagem não foi o objetivo primeiro ou qualquer único desse momento. Não houve chantagem. Eu não vi ninguém aqui em Ilhéus para ser chantageado. Todos são trabalhadores, pecadores e imperfeitos como eu, mas não houve o item chantagem. Eu não, então vou para o segundo item. Já que não é chantagem, é medo. Aí foi uma questão, mas medo de quê? De perder o emprego? Se está empregado, não vai sair. No Brasil, não se demite servidor efetivo. É uma cena... Ilhéus teve um caso em 25 anos. Então não é esse o caso. Eu digo, se não é medo... Porque não vai dar para corrigir sua família. Eu vou lhe matar se você não votar em mim. Aí eu retirei chantagem e medo. E fui pro terceiro item, ideologia. Aí eu pensei, ideologia no Brasil? Já desapareceu há muito tempo. Ideologia existe? Sim, existe. Mas ela hoje é anônima. Você precisa de uma lupa de alta resolução para encontrar ideologia. Se não é chantagem, se não é medo, se não é ideologia, é esse o simples, é esse o hipocrisia.com de hoje.
Pois é, e é nesse clima gostoso de um sábado que com certeza promete muito, sol brilhando na terra da Gabriela FM, e a gente vai fechando o nosso Papo e Gestão de hoje, mas antes, o recado final, professor.
Eu quero primeiro deixar que os nossos convidados se despeçam. Café, se despeça, por gentileza.
Agradecer a todos aqui da rádio pela oportunidade de trazer o nome de Banco Central. Quando eu falo Banco Central, gente, eu quero incluir todos os distritos, estão todos abandonados. Entendeu? A realidade é essa. E deixar claro para o pessoal de Ilhéus, agradecer a todos, aquele amigo meu, minhas amigas, principalmente lá em Banco Central, que estavam pensando em voltar em minha pessoa. Infelizmente, por erro meu, erro pessoal, eu não vou ser mais candidato.
E não foi de comportamento nem de moral,
não
ficar claro.
Foi um erro simples meu, que não deveria ter acontecido, é uma falha minha. Mas, infelizmente, eu vou ter que escolher o meu candidato a vereador como cidadão e luta que segue. Mas fica aqui, muito obrigado a todos. Me sinto honrado de estar ao lado aqui de meu amigo Renatinho, doutor Joabes e os demais aqui presentes. Marcelo, meu grande amigo. Professor José Vando. Meu amigo Jefferson ali, irmão do doutor Joabes Ribeiro. O rapaz aqui que eu esqueci o nome.
Jorge.
A todos, poeta, muito obrigado. Viu?
Vai lá, Jorge, se despeça também.
Quero agradecer a oportunidade de participar desse bate-papo gostoso e enriquecedor. E agradecer também àqueles que nos ouvem. Pedir que se aprofundem, né, as reflexões que aqui foram postas, porque vejo como elementos essenciais para a nossa futura decisão, né, principalmente nas eleições agora. E agradecer ao Espaço Gabriela FM, na pessoa do Renatinho, Joab, muito obrigado, Marcelo, enfim, a todos, gratidão pela oportunidade.
Professor Zé Vando, segunda-feira tem compromisso histórico-cultural em Ilhéus, é isso?
Perfeitamente. A grande homenagem ao mestre Soane Nazaré de Andrade, o criador de universidades, aquele que foi, sem dúvida, o grande alicerce para a construção da Universidade Estadual de Santa Cruz. Homenagem na Academia de Letras de Ilhéus, às 18h30, convido mais uma vez a todos. E gostaria de emoldurar este meu agradecimento, finalizando com uma frase de Dr. Soane. Outros e outros feitos me permitiram sustentar a família com dignidade, mas o coração pulsava pela obra a que me dedicaria toda a minha juventude, toda a minha vida, a Universidade Estadual de Santa Cruz. E ostentar o melhor salário, que é o meu nome, no campus da universidade. Campus Soane Nazaré de Andrade.
O seu livro faltou um capítulo, né? Que é o capítulo da história de Joab Soane, Edivaldo Boaventura e João Duval.
Sim, você participou dessa história também. Grande abraço, muito obrigado.
Se despeça, Marcelo.
Como eu toquei em dois pontos, né, vou me despedir falando sobre dois pontos. Falei sobre a ajuda ali do Instituto Irmã Dulce, né, mas eu queria salientar também que dentro de Ilhéus a gente tem também pessoas que trabalham. Tem um grupo aqui em Ilhéus que surgiu ali da união de quatro pessoas, né, recolhendo lixo ali na praia. O primeiro trabalho que eles fizeram foi, eles encontraram muito lixo, para você ter ideia, que história bonita, num ninho de tartaruga, né, eles já faziam recolhido de resíduos, e desse ninho eles viram lá, conseguiram, né, vamos dizer assim, salvar essa tartaruga, porque eles retiraram esse lixo. Daí começaram a ampliar isso. Em 2021, eles fizeram ajuda humanitária e, assim, se tornou num grande órgão aqui da cidade também, né? que é o Grupo de Apoio dos Amigos da Praia. Esse grupo é um grupo de Ilhéus e que também tem uma história muito bonita de ajuda, né? Com todos, ajudaram milhares de pessoas ali de Ilhéus naquela chuva de dezembro de 2021, Jobs. Então, um abraço aí para o pessoal do GAP, Grupo de Amigos da Praia, né? Onde temos aí o Vinícius Alcântara, que é o grande idealizador de toda essa história. E encerrar também dizendo sobre a fé. A fé é também um ato mais nobre do homem na sua inteligência. E ele leva essa inteligência para o ser mais perfeito, que é Deus. Então, a fé também é um ato de inteligência. Tá bom? Então, um bom dia a todos aí. Muito obrigado pela oportunidade.
Fé como um conteúdo de inteligência. Eu aprendi hoje aqui, viu? Renato, eu tô achando que é a melhor bancada do que o individual no Gente Constrói Leão. Gostei, quero mandar um abraço aqui para todo mundo. Renatinho, tem dois aqui, ó.
Sim.
É para você, Marcelo. Jefferson e Café. Preciso andar mais com você um pouquinho, só por questão de fé, os dois, viu? Para aprender um pouquinho mais com você. E eu também, todo mundo aqui para mim. Um abraço a todos. Renatinho, hoje eu quero dar um abraço especial a você.
Obrigado.
Pelo aprendizado que eu tenho tido com você aqui. Deus abençoe
que
a todos.
Isso. Eu que aprendo muito a cada dia, professor. É uma honra estar aqui ao seu lado nessa bancada do Papo e Gestão, viu?
Aliás, eu quero voltar. Eu quero mandar um abraço bem distante. Eu quero mandar um abraço para uma figura que eu admiro muito, que eu converso, que é um sobrinho maravilhoso que eu tenho, que diariamente me manda fotos e mensagens sobre carro usado, que eu sou fã de olhar carro usado, cara da década de 20 e 30. Eu sou um cara que gosta muito do passado. Então, Jefinho, um abraço grande, sucesso em sua vida. E Bititá merece você na condição que você está sonhando, que você seja abençoado em seus sonhos e conte com seu tio amigo aqui sempre.
Valeu, grande abraço. Vamos que vamos. Está chegando aí a programação musical da Gabriela FM. Com Gabriela Cravo e Canela, o nosso querido Papo e Gestão volta no próximo sábado, às 8 da manhã.
Você curtiu Papo e Gestão? Papo e Gestão. Um programa informativo voltado para gestão e administração.